A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro, dia do 47º aniversário da independência de Angola. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção está o Mariano Bartolomeu e na técnica, Nelson Herbert Lopes. Tropas ucranianas entram em Kherson. Joe Biden diz na conferência do clima que a crise climática ameaça a vida no planeta. Em São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada assume pela quarta vez a chefia do governo. Em Cabo Verde, deputado é condenado a sete anos de prisão. E tabela salarial continua a provocar polémica. São os títulos de hoje. Estamos a transmitir ondas curtas e onda média em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é a nossa casa. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. E vamos agora às notícias que marcam esta sexta-feira com João Santa Rita.
Unidades avançadas das Forças Armadas Ucranianas alcançaram hoje a margem ocidental do rio Dnipro, em algumas partes da região de Kherson, isto horas depois de tropas ucranianas terem entrado na cidade do mesmo nome, a única capital provincial ocupada pela Rússia após a sua invasão em fevereiro. Forças ucranianas entraram também em várias aldeias nos arredores da cidade, onde aldeões acusaram tropas russas de pilhagem de casas civis. A Rússia confirmou ter retirado cerca de 30 mil soldados através do rio Dnipro, sem sofrer baixa. A Ucrânia disse ter-se tratado de uma retirada caótica, com tropas russas a abandonarem os seus uniformes e armas, alguns ter-se-iam afogado no rio. Há notícias que as forças russas estiveram debaixo de fogo de artilharia quando tentavam atravessar o rio. A ponte que liga a cidade de Kherson, à zona leste do rio, controlada pela Rússia, foi parcialmente destruída. Vídeos verificados pela agência Reuters mostram civis ucranianos a saudar a entrada das tropas do país no centro de Kherson, onde bandeiras da Ucrânia foram erguidas. O Kremlin disse, entretanto, hoje que a retirada das forças russas de Kherson não muda o estatuto da região que Moscovo disse ser parte integrante da Rússia. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o estatuto da região está definido, estabelecido e não há mudanças possíveis. O chanceler alemão Olaf Scholz discutiu a situação na Ucrânia com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes da cimeira do G20 a realizar no Camboja. As autoridades alemãs disseram que Zelensky informou Scholz sobre os últimos desenvolvimentos em Kherson. Os dois dirigentes discutiram os ataques russos às infraestruturas ucranianas e meios de se fortalecer o setor energético ucraniano. A Alemanha vai continuar a apoiar a Ucrânia com infraestruturas de energia e defesa antiaérea. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou, entretanto, sanções de retaliação contra vários cidadãos americanos. Entre as pessoas abrangidas encontram-se familiares do presidente Joe Biden. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha querem que a Agência Internacional de Energia Atómica aprove uma resolução afirmando ser necessário e urgente que o Irão explique a presença de resíduos de urânio em 3 locais não declarados. O projeto de resolução, a que a Reuters teve acesso, foi enviado aos outros países da Comissão de Direção da Agência. O Irão acordou em realizar uma reunião com entidades da agência em Teherão antes do encontro na próxima semana da sua direção. O projeto requer que o Irão forneça todas as informações, documentos e respostas que a agência possa requerer e forneça também acesso aos locais e materiais que a agência pedir. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou hoje à Conferência do Clima COP27 no Egito, afirmando que a crise climática global é uma ameaça existencial para o planeta e prometeu que os Estados Unidos vão cumprir a sua parte no combate a essas mudanças climáticas. Biden disse que a crise climática ameaça a segurança humana e económica, ambiental e mesmo nacional e a vida do planeta. Biden disse que os Estados Unidos irem cumprir os seus objetivos de redução de emissão de gases de estufa até 2030. O presidente Joe Biden levantou, entretanto, a questão dos direitos humanos com o seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, no encontro à margem da Cimeira do Clima, em Sharm el-Sheikh. Casa Branca disse numa declaração que o presidente levantou a importância dos direitos humanos e respeito pelas liberdades fundamentais. Biden e al-Sisi reafirmaram o seu empenho no combate às mudanças climáticas e discutiram uma vasta gama de assuntos, incluindo a guerra na Ucrânia e segurança alimentar.
São 12 horas e 35 minutos aqui na capital americana. Vamos agora a uma série de reportagens que temos preparado aqui para a próxima hora. Em São Tomé e Príncipe, há um novo primeiro-ministro que prometeu trabalho e rigor na gestão dos bens públicos para recuperar o país da difícil situação económica e financeira em que se encontra. Patrício Voade assumiu a chefia do governo pela quarta vez e disse que o novo executivo tem de fazer diferente no sentido de resgatar a credibilidade e a imagem externa do país. Óscar Medeiros tem a reportagem.
O homem que assume pela quarta vez o cargo de primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe lamentou o nível de corrupção e de dilapidação dos bens públicos no país.
A caminho dos 50 anos de independência nacional, a grande maioria de nós continua a manter com o poder uma relação fortemente impregnada de egos e de propriedade, sem a mínima empatia para com aqueles que sofrem de todas as formas de injustiça, sem o mínimo respeito pela coisa pública, sem a mínima decência no seu exercício das funções confiadas e nem mesmo a consciência da necessidade e importância de um legado positivo e merecedor de orgulho de todos.
Patrício Trovoada disse que o governo que irá chefiar na presente legislatura tem o dever de fazer diferente.
Não dispensarei nenhum só minuto se não for para agir, reformar, ouvir, dialogar, construir, corrigir. Não hesitarei em decidir quando for necessário decidir e sancionar para resgatar, salvar e defender os bens públicos e os direitos das pessoas. O tempo e os níveis de degradação alcançados pelo país assim o exigem. Agirei sempre no interesse geral e para que se possa, dentro de um período razoável de tempo, ultrapassar o estado de deliquescência atual em que o país se encontra.
Durante a tomada de posse perante o Presidente da República, o novo Primeiro-Ministro afirmou que a situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe é grave.
Mas por ser um otimista teimoso, sem dúvida, tenho fé e esperança no futuro que iremos construir juntos. Estou pronto, disponível para uma entrega total, minha, ao serviço da nação.
Patrício Trovoada anunciou que ainda hoje irá submeter ao chefe de Estado a proposta de nomes para a formação do 18º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, que deverá ser empossado na próxima segunda-feira. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. De um arquipélago para o outro, em Cabo Verde, o advogado e deputado da UCID, Amadeu Oliveira, foi condenado a 7 anos de prisão pelo Tribunal da Relação de Barlavento pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito e também de ofensa à pessoa coletiva. Ele foi absolvido na prática do crime de coação e perturbação do funcionamento do órgão de soberania. No entanto, também, depois de transitar em julgado o caso, ele terá o mandato de deputado cassado e estará proibido de concorrer a cargos políticos e exercer por um período de 4 anos após o cumprimento da pena de 7 anos. Ante esta decisão inédita da Justiça, Eugênio Teixeira ouviu reações.
Para o jurista Germano Almeida, o processo Amadeu Oliveira estava inquinado desde o início no sentido de se privar a liberdade do cidadão crítico ao funcionamento da Justiça no arquipélago.
Penso que não é necessário esperar a leitura da sentença. Isso estava escrito nas estrelas há muito tempo. Desde o momento em que prenderam o Amadeu, já se sabia o destino que iam dar. O que ele estava a fazer, efetivamente, é só para garantir o Amadeu atrás das grades. Mais nada. Portanto, não há justiça. Ontem o Presidente da República, entre outras coisas, disse muito bem na sua intervenção na tomada de posse do Presidente do Supremo Tribunal, que a justiça é bom senso. Porque quando não há bom senso, as coisas que se aplicam revoltam-nos. Eu acho que, digamos, fora os juízes que estavam lá, não deve haver nenhum cabo-verdiano a concordar com esta sentença que é uma perversão.
Na opinião do jurista João Santos, fez-se justiça, embora entenda que para as pessoas próximas ao próprio condenado isso tenha sido injustiça.
Num primeiro momento, temos que dizer que se fez justiça. Ele, doutor Amadeu, como condenado que é, a sua defesa, as pessoas que lhe são próximas por uma razão ou outra, de afinidade política, de simpatia pessoal, podem naturalmente entender que não se fez justiça. Agora, num primeiro momento, temos que dizer que se fez justiça. Agora, ainda desta justiça, ele pode recorrer.
Por sua vez, o líder do movimento cívico Socol, Salvador Mascarenhas, que sempre apoiou a luta de Oliveira, diz que a condenação configura claramente...
Isto é mesmo o paradigma da não justiça e é uma tentativa de silenciamento. Eu acho que o Amadeu não vai ficar silenciado com isto. Claro que é um duro golpe na luta por um cada vez mais justo, mais digno, mais equilibrado, mas a luta continua aí.
Numa declaração política na voz do deputado António Monteiro, ao CID, que diz não pôr em causa as decisões dos tribunais, lamenta, contudo, a postura do Parlamento cabo-verdiano na tomada de decisão a nível da Comissão Permanente que permitiu a detenção do deputado Amadeu Oliveira. Tal medida, consideram os democratas cristãos, foi em contramão com a Constituição da República.
Vale lembrar que a autorização dada para a detenção do deputado Amadeu Oliveira não seguiu os ditames constitucionais. A autorização dada pela Comissão Permanente foi ilegal, o que permitiu este desfecho terrível para um cidadão.
Reações de algumas personalidades quanto à condenação de Amadeu Oliveira a 7 anos de prisão. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora para Moçambique. A escassez de financiamento pode obrigar o Programa Alimentar Mundial a interromper, já no próximo mês de fevereiro, a assistência básica a cerca de 1 milhão de pessoas afetadas pela violência armada em Cabo Delgado, alertou hoje a agência, através da sua representante em Moçambique, Antonella D'Aprile. Numa nota enviada às redações, ela disse que a situação de financiamento é preocupante há algum tempo e agora, estou a citar, estamos a ficar sem opções e todas essas atividades estão em risco. Fim de citação. De acordo com o representante do PAM, a agência precisa de 51 milhões de dólares para continuar a prestar assistência às populações afetadas pelo conflito. Ainda em Moçambique, apesar de usar muito a expressão inclusão, o governo terá ignorado os setores socioprofissionais ao fazer a tabela salarial única. E agora, mesmo com a pressão, ainda há alguma dureza da parte do Executivo em ouvir as contrapropostas dos vários grupos setoriais que contestam a implementação da chamada TSU. Esta é a opinião de analistas ouvidos pela Voz da América no dia em que o presidente moçambicano pediu aos professores que não compliquem o processo de implementação da nova tabela salarial única, considerando que o Executivo procura soluções no momento em que a classe dos professores ameaça boicotar os exames a partir da próxima segunda-feira. Ramos Miguel.
O analista Fernando Yema diz que os contactos deviam ter sido feitos mesmo na fase em que estava a ser elaborada a estrutura da tabela salarial única, mas parece que não houve esse contacto.
O governo de Moçambique sempre teve toques autoritários, não fez essas consultas, por isso agora está a ter os resultados que está a ter. Usa-se muito a palavra de abrangência e inclusão, mas essa abrangência e inclusão, pelos vistos, não existiu.
A mesma opinião tem o analista Tomás Vera Mário, para quem toda a evidência é de que faltou consulta mais extensiva e com o propósito de harmonizar o que o governo já tinha decidido com aquilo que seriam as sugestões das diferentes classes socioprofissionais.
Como viu o comunicado da Associação dos Médicos de Moçambique, dizem que a equipa do governo que esteve com eles não estava aberta a ouvir o que eles quisessem sugerir. Era um diálogo de surdos. Então, sentar na mesma mesa para uma parte repetir o que quer e não ouvir o que a outra parte sugere, não há diálogo. E, por exemplo, os juízes já tiveram vários encontros até na Assembleia da República a explicar que, olha, eles não estão a discutir ainda os seus textos salariais. Estão a discutir a questão da legalidade de quem decide sobre o seu quadro salarial. O Poder Judiciário, que é um poder soberano, entende que não pode ser o governo a decidir, tem que ser a Assembleia da República. E, portanto, quer dizer que há um déficit de audição da parte do governo.
em alguns círculos de opinião, questiona-se porque é que estão a ser mais escutados os médicos do que os professores. E Fernando Lima tem uma explicação.
É uma questão das elites e dos grupos de elite. Estes são os grupos mais vocais, que têm mais sofisticação nas suas reivindicações e também que têm consciência do impacto social junto da população, logo têm maior probabilidade de serem atendidos pelo governo. Mas a revisão da TSU tem de ser feita para todos os setores e não pode abranger apenas os médicos. Mas numa sociedade de classes é assim que acontece. Os grupos mais elitistas são aqueles que são atendidos em primeiro lugar.
As críticas estão no sentido de que o governo tratou esta questão com o Fundo Monetário Internacional e não com os diferentes grupos nacionais. Para Fernando Lima, faz algum sentido?
Uma vez que o FMI, nos seus programas de reestruturação económica com o governo de Moçambique, um dos elementos que tem insistido muito é a questão salarial. Independentemente da reestruturação salarial ou não, há muita gordura no Estado moçambicano, gordura no sentido de determinados setores têm funcionários a mais, porque se virmos no global, continuam a faltar professores e continuam a faltar dirigentes no setor de saúde. Mas quero parecer que há muitas infraestruturas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos e depois não têm recursos humanos para ocupar essas mesmas infraestruturas na parte da educação e da saúde.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Hoje assinala-se mais um aniversário da independência de Angola. E a propósito, a Organização de Defesa de Direitos Humanos, Human Rights Watch, exortou o presidente angolano e seu governo a colocarem os direitos humanos no centro das suas considerações de política e a ancorarem todas as políticas interna e externa no respeito dos direitos humanos. Também, os Estados Unidos hoje felicitaram Angola e lembraram que Luanda é um parceiro de Washington. Ana Guedes tem mais detalhes.
Numa declaração intitulada Uma Agenda de Direitos Humanos para Angola, a Human Rights Watch sugere que as prioridades do novo governo angolano saído das eleições de agosto devem incluir a investigação dos abusos de direitos humanos pelas forças de segurança, a revogação das leis criminais de difamação, defender os direitos de liberdade e expressão e reunião pacífica e promover os direitos humanos na região. No que diz respeito aos abusos de direitos humanos pelas forças de segurança, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirma que, desde que assumiu a presidência em 2017, o governo de João Lourenço falhou em investigar e indicar apropriadamente entidades que cometeram graves violações dos direitos humanos. Nas raras ocasiões, continua o documento, em que as entidades do governo admitiram responsabilidade e prometeram investigar as violações, falharam em fornecer quaisquer detalhes sobre essas investigações. A Human Rights Watch acrescenta que o executivo angolano continua a reter e a defender o uso das leis repressivas, incluindo cláusulas vagas de difamação que ameaçam o trabalho dos mídias e violam as obrigações internacionais do país em respeitar a liberdade dos mídia. Segundo a nota que vimos citando, o executivo deve revogar todas as leis criminais de difamação existentes e considera que as leis civis de difamação e de incitamento criminal são suficientes para proteger as reputações e manter a ordem pública. A organização exorta ainda João Lourenço a proteger os direitos de refugiados e daqueles que buscam asilo e promover os direitos humanos na região. Neste aspecto, a Human Rights Watch sublinha o papel essencial de Angola na mediação de conflitos e promoção da paz, recordando, entre outros esforços, a atual mediação do diferendo entre a República Democrática do Congo e o Ruanda e pede que o presidente João Lourenço use a sua influência junto a países africanos para assegurar que forças de segurança envolvidas em operações antiterroristas operam ao abrigo das leis e padrões dos direitos humanos. Também hoje, para assinalar mais o aniversário da independência de Angola, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reiterou que os Estados Unidos consideram Angola um parceiro estratégico e esperam alargar as relações entre os dois países. Na mensagem, Antony Blinken realçou a expansão das nossas relações bilaterais, incluindo trabalho conjunto sobre segurança regional, cooperação atlântica e no combate à corrupção. E afirmou estar otimista que os dois países vão continuar a expandir as relações no campo económico e comercial e na luta contra a corrupção. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Hora está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Hora.
Continua a acompanhar a Voz da América. A Conferência do Clima COP27 entrou hoje no seu sexto dia e teve como principal orador o presidente americano Joe Biden, que prometeu nas negociações climáticas que Washington está no caminho certo para reduzir as suas emissões de carbono e instou as nações a intensificarem os seus próprios esforços para evitar o aquecimento global, que para ele é catastrófico. Mayra Lassalette acompanhou o discurso do presidente americano.
No seu discurso, Joe Biden elogiou a aprovação de um enorme pacote de gastos de 369 bilhões de dólares para tornar a economia dos Estados Unidos mais verde, como um exemplo para o mundo inteiro. A crise climática é sobre segurança humana, segurança económica, segurança ambiental, segurança nacional e a própria vida do planeta, disse Joe Biden ao discursar na Conferência do Clima COP27 no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh. Ele acrescentou que os Estados Unidos estão no caminho certo para cumprir a sua promessa de reduzir as emissões de 50% a 52% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Os Estados Unidos agiram, todos têm que agir. É um dever e responsabilidade da liderança global, disse Biden, que no seu discurso de 22 minutos foi brevemente interrompido por pessoas não identificadas que protestaram contra os combustíveis fósseis. No mesmo discurso, Biden afirmou que a guerra na Ucrânia destaca a urgência para o mundo de deixar a sua dependência de combustíveis fósseis para trás. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito de estufa do mundo e o maior produtor de petróleo e gás do planeta, a principal atividade humana que emite dióxido de carbono e, portanto, o aquecimento global. Biden discursou diante de delegados de países em desenvolvimento que conseguiram incluir na agenda da COP27 o debate sobre um fundo para danos e perdas que os países ricos deveriam alimentar para ajudar os mais pobres. A negociação parece difícil entre os países mais industrializados e os países em desenvolvimento. Oficialmente, os países da COP ainda têm 2 anos para continuar a negociar.
Continua a acompanhar a Voz da América. Grupos de ajuda humanitária no Quênia alertam que dezenas de milhares de refugiados da Somália devem chegar nas próximas semanas ao país, em consequência da fome que afeta o Corno de África, em especial da Somália. O Comitê Internacional de Resgate revela que 55 mil refugiados somalis já chegaram ao campo de Dadaab, no Quênia, no ano passado. Mohamed Yusuf tem reportagem desde Nairobi, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Os campos de Dadaab, no norte do Quênia, abrigam atualmente cerca de 230 mil pessoas, a maior delas somalis que fugiram do conflito e das duras condições de vida nas últimas décadas. O diretor da advocacia do Comitê Internacional de Resgate no Quênia, Jamin Kusuania, diz que os campos agora recebem vítimas da seca que precisam urgentemente de alimentos e remédios.
Estamos a receber pessoas afetadas pela seca, que é sinónimo de desnutrição. Estamos a receber pessoas desnutridas em Dadaab. Observamos incidências de sarampo entre os recém-chegados. Nós e outros continuamos a apoiar, através da ajuda à nutrição e saúde, esses grupos específicos de pessoas.
Agências de ajuda humanitária dizem que o campo recebeu pelo menos 20 mil refugiados da Somália nos últimos 10 meses e 55 mil no ano passado. Eles esperam mais 60 mil pessoas nos próximos 6 meses. Amin Ali, na casa dos 30 anos, é uma das recém-chegadas. Ela morou em Dadaab anteriormente, regressou à Somália em 2017, mas disse que a vida lá se tornou insuportável para a sua família. Ali conta que fugiu da cidade portuária de Kismayo, no sul da Somália, depois de ver o seu gado morrer devido à seca. Agora diz que se sente segura no acampamento e conseguiu comida, mas acrescenta que não há apoio suficiente para ela e os seus 7 filhos.
Ainda vivo com pessoas. Eu não tenho o meu próprio abrigo. Os meus filhos estão em casa e ainda não foram à escola. Temos muitas necessidades e gostaríamos de conseguir mais apoios.
Os que vivem no campo enfrentam a superlotação, falta de saneamento e acesso inadequado a serviços essenciais. O campo registrou casos de sarampo e cólera e as agências de ajuda temem que as condições de superlotação encorajem a disseminação de doenças. Jamin Kuswanya afirma que as necessidades humanitárias continuam a aumentar e necessitam de apoio para os refugiados.
São necessários mais apoios para poder ajudar na nutrição das crianças, mães, grávidas e lactantes que se encontram no país. É necessário apoiar para garantir que haja abrigo adequado para essas pessoas. Necessitamos de apoios para garantir também a disponibilidade de alimentos aos refugiados, incluindo mais meios humanos, por exemplo, para fornecer ajuda psicossocial aos que chegam.
Como os demais países da África Oriental, o Quênia enfrenta uma seca severa que deixou mais de 4 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. As agências de ajuda humanitária alertam para a fome na Somália se não houver apoio suficiente para aumentar a assistência humanitária. Na página desportiva vamos começar por falar do Mundial de Futebol e começar por falar de Sadio Mané, estrela do Senegal e do futebol africano, que se lesionou esta semana num jogo do seu clube, o Bayern de Munique, pondo todo o Senegal em suspensa, pois Mané acaba de ser incluído na lista dos convocados, apesar da lesão. O treinador Aliou Cissé disse estar confiante que Mané vai recuperar a tempo. Ele disse que a Federação de Senegal tinha enviado um médico à Alemanha para examinar Mané, que afirmou que não será preciso intervenção cirúrgica. Cissé que disse que há agora 2 semanas de observação e tratamento. O Senegal, recordemos, está no grupo A, com o Qatar, Equador e Holanda, um grupo em que, portanto, o Senegal tem possibilidades de passar à fase seguinte. Entretanto, em Lisboa, Fernando Santos anunciou a seleção de Portugal. Como em todos os casos, há sempre disputas sobre os nomes dos selecionados.
Já defendi as minhas escolhas, por isso é que a responsabilidade é minha, é por isso que depois, no fim, quem vai ser avaliado sou eu, e, portanto, eu defendi as minhas escolhas. É muito fácil, eu escolhi os 26 e assumo a responsabilidade pelos 26 que escolhi. O que é que esta equipa pode dar, eu vou responder de uma forma assim, se é ser campeão do mundo. Eu acredito que isso é possível, os meus jogadores acreditam, e portanto é isso que esta equipa pode dar.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que vai ao Mundial. Está no grupo H, com o Gana, Uruguai e República da Coreia. O primeiro jogo é com o Gana. Na semana que se avizinha agora, Portugal vai ter um jogo de preparação contra a Nigéria, que não se qualificou. A seleção da vizinha Espanha vai ter lá um jovem com raízes da Guiné-Bissau. É verdade, Ansu Fati foi surpreendentemente convocado pelo selecionador espanhol Luis Enrique. Ansu Fati sofreu uma lesão em outubro de 2020, foi submetido a uma série de operações. Não tem jogado muito no Barcelona, é agora um suplente que joga sempre, mas não tem jogado todos os 90 minutos. A salientar a ausência na seleção de Espanha do defesa central Sérgio Ramos, do Paris Saint-Germain, que tem o recorde de jogos pela seleção de Espanha. É, não se pode estar em todas. Falamos da seleção de Portugal e quem vem lá estar é Cristiano Ronaldo, CR7, que ontem, contudo, não esteve na equipa do Manchester United, que bateu o Aston Villa por 4-2 num jogo da Taça Carabao, a Taça da Liga. A ausência de Ronaldo deveu-se à doença. O treinador do Manchester United, o holandês Erik ten Hag, disse que espera que Ronaldo esteja presente no último jogo do clube antes do Mundial, no domingo, contra o Fulham. Ten Hag disse que a doença de Ronaldo não era grave, pelo que ele vai estar lá na equipa. Vamos a ver. No domingo, em Marrocos, temos a final da Liga Africana das Campeões, frente a frente, as atuais campeãs Mamelodi Sundowns da África do Sul contra as FAR, Forças Armadas Reais de Marrocos. É, faz recordar um pouco a final da Taça das Nações em femininos, o CAN feminino, foi em julho. A África do Sul bateu Marrocos por 2-1. E agora... agora o basquetebol americano NBA, Atlanta Hawks, bateu o Philadelphia 104-95, Miami Heat 117, Charlotte 112, Portland bateu Nova Orleans 106-95, equipa aqui da casa, Washington Wizards, recebeu o Dallas e ganhou 113-105. Washington Wizards está em sexto lugar na Conferência Leste.
E assim chegamos ao final desta primeira hora na emissão da Voz da América. Já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 11 de novembro, dia do 47º aniversário da independência de Angola. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Léo Sarrilo, na técnica está o Nelson Herbert Lopes. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-259-466. Títulos desta emissão, Joe Biden diz na Conferência do Clima que crise climática ameaça a vida no planeta, tropas ucranianas entram em Kherson, em Moçambique, continua a polémica em torno da tabela salarial única e em Cabo Verde, deputado é condenado a 7 anos de cadeia. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes mais à frente. Primeiro vamos até Moçambique, onde o governo, apesar de usar muito a expressão inclusão, ignorou os setores socioprofissionais na elaboração da tabela salarial única e agora, mesmo com a pressão ainda, há alguma dureza da parte do Executivo em ouvir contrapropostas dos vários grupos setoriais. Esta afirmação é dos analistas políticos ouvidos pela Voz da América no dia em que o presidente moçambicano pediu que os professores, estou a citar, não compliquem o processo de implementação da nova tabela salarial única, porque, ele disse, que o seu executivo procura soluções no momento em que a classe ameaça boicotar os exames que arrancam na segunda-feira. Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima diz que os contactos deviam ter sido feitos mesmo na fase em que estava a ser elaborada a estrutura da tabela salarial única, mas parece que não houve esse contacto.
Toques autoritários, não fez essas consultas, por isso agora está a ter os resultados que está a ter. Usa-se muito a palavra de abrangência e inclusão, mas essa abrangência e inclusão, pelos vistos, não existiu.
A mesma opinião tem o analista Tomás Vera Mário, para quem toda a evidência é de que faltou consulta mais extensiva e com o propósito de harmonizar o que o governo já tinha decidido com aquilo que seriam as sugestões das diferentes classes profissionais.
Como viu o comunicado da Associação dos Médicos de Moçambique, dizem que a equipa do governo que esteve com eles não estava aberta a ouvir o que eles quisessem sugerir. Era um diálogo de surdos. Então, sentar na mesma mesa para uma parte repetir o que quer e não ouvir o que a outra parte sugere, não há diálogo. E, por exemplo, os juízes já tiveram vários encontros, até a Assembleia da República, a explicar que, olha, eles não estão a discutir ainda os seus textos salariais. Estão a discutir a questão da legalidade de quem decide sobre o seu quadro salarial. O Poder Judiciário, que é um poder soberano, entende que não pode ser o governo a decidir, tem que ser a Assembleia da República. E, portanto, quer dizer que há um déficit de audição da parte do governo.
Em algum círculo de opinião, questiona-se por que estão sendo mais escutados os médicos do que os professores. E Fernando Lima tem uma explicação.
É uma questão das elites e dos grupos de elite. Estes são os grupos mais vocais, que têm mais sofisticação nas suas reivindicações e também que têm consciência do impacto social junto da população. população logo tem maior probabilidade de serem atendidos pelo governo, mas a revisão da TSU tem de ser feita para todos os setores e não pode abranger apenas os médicos, mas numa sociedade de classes é assim que acontece. Os grupos mais elitistas são aqueles que são atendidos em primeiro lugar.
As críticas estão no sentido de que o governo tratou esta questão com o Fundo Monetário Internacional e não com os diferentes grupos nacionais. Para Fernando Lima, faz algum sentido?
Uma vez que o FMI, nos seus programas de reestruturação económica com o governo de Moçambique, um dos elementos que tem insistido muito é a questão salarial. Independentemente da reestruturação salarial ou não, há muita gordura no Estado moçambicano, gordura no sentido de determinados setores têm funcionários a mais, porque se virmos no global, continuam a faltar professores e continuam a faltar dirigentes no setor de saúde. Mas quero parecer que há muitas infraestruturas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos e depois não têm recursos humanos para ocupar essas mesmas infraestruturas na parte da educação e da saúde.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, o advogado e deputado eleito nas listas da UCID, Amadeu Oliveira, foi condenado a 7 anos de prisão pelo Tribunal da Relação de Barlavento pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito e também de ofensa à pessoa coletiva. Oliveira viu o referido tribunal aplicar-lhe ainda a perda do mandato de deputado e a proibição de concorrer a cargos políticos por um período de 4 anos após o cumprimento da pena, isto depois do caso transitar em julgado. Ante esta decisão inédita da Justiça, Eugênio Teixeira ouviu reações.
Para o jurista Germano Almeida, o processo Amadeu Oliveira estava inquinado desde o início no sentido de se privar a liberdade do cidadão crítico ao funcionamento da justiça no arquipélago.
Penso que não é necessário esperar a leitura da sentença. Isso estava escrito nas estrelas há muito tempo. Desde o momento em que prenderam o Amadeu, já se sabia o destino que iam dar. O que eu estava a fazer, efetivamente, é só para garantir o Amadeu atrás das grades. Mais nada. Portanto, não há justiça ante o Presidente da República, entre outras coisas, disse muito bem na sua intervenção na tomada de posse do Presidente do Supremo Tribunal, que a justiça é bom senso. Porque quando não há bom senso, as coisas que se aplicam revoltam-nos. Eu acho que, digamos, fora os juízes que estavam lá, não deve haver nenhum cabo-verdiano a concordar com esta sentença que é uma perversão.
Na opinião do jurista João Santos, fez-se justiça, embora entenda que para as pessoas próximas ao próprio condenado, isso tenha sido injustiça.
Num primeiro momento, temos que dizer que se fez justiça. Ele, Dr. Amadeu, como condenado que é, a sua defesa, as pessoas que lhe são próximas por uma razão ou outra, de afinidade política, de simpatia pessoal, podem naturalmente entender que não se fez justiça. Agora, num primeiro momento, temos que dizer que se fez justiça. Agora, ainda desta justiça, ele pode recorrer.
Por sua vez, o líder do movimento cívico Socol, Salvador Mascarenhas, que sempre apoiou a luta de Oliveira, diz que a condenação configura claramente...
Isto é mesmo o paradigma da não-justiça e é uma tentativa de silenciamento. Eu acho que o Amadeu não vai ficar silenciado com isto. Claro que é um duro golpe na luta por um Cabo Verde mais justo, mais digno, mais equilibrado, mas a luta continua aí.
Numa declaração política na voz do deputado António Monteiro, ao CID, que diz não pôr em causa as decisões dos tribunais, lamenta, contudo, a postura do Parlamento cabo-verdiano na tomada de decisão a nível da Comissão Permanente, que permitiu a detenção do deputado Amadeu Oliveira. Tal medida, consideram os democratas cristãos, foi em contramão com a Constituição da República.
Vale lembrar que a autorização dada para a detenção do deputado Amadeu Oliveira não seguiu os ditames constitucionais. A autorização dada pela Comissão Permanente foi ilegal, o que permitiu este desfecho terrível para um cidadão.
Reações de algumas personalidades quanto à condenação de Amadeu Oliveira a 7 anos de prisão. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E aqui abrimos a página de artes na Voz da América, como sempre às sextas-feiras, de Odato Siquir, baterista e compositor moçambicano, volta aos palcos e ele conversa com o Amancio Miguel sobre este regresso.
l'anima ma la menina bamba si vuoi ti stava lì giù l'otto mi dine l'anima ma la menina bamba si vuoi ti stava lì giù l'otto mi dine
É sexta-feira, dia de artes aqui na Voz da América, e hoje vamos falar de música. Um jovem baterista de Moçambique, radicado em Copenhaga, na Dinamarca, traz uma nova produção. Trata-se de Deodato Sikir, um baterista que iniciou-se na música lá para os finais da década de 1990 em Maputo, Moçambique. Deodato Sikir, bem-vindo ao programa de artes aqui na Voz da América.
Olá, Márcio. Olá, obrigado. Olá a todos. E olha, muito obrigado pelo convite. Agradecido aqui.
Devo dizer que o Deodato Sikir vem de uma parte de Maputo, conhecida como Tchavana. Cresceu num ambiente de música ali no aeroporto e começou na organização Continuadores, em particular, a interessar-se nos círculos que haviam de música. Esta a breve iniciação do Deodato Sikir, que depois mergulhou no conhecido mundo de jazz de Maputo, depois de passar por grupos como o Zamok Star, que tinha elementos do Congo, que exploravam ali uma mistura interessante do Sukusu do Congo e também da Marrobenta de Moçambique. Deodato, os últimos tempos vivemos uma paralisação por conta da Covid-19. Em duas, três palavras, como é que foram estes momentos, Deodato, e como é que é este renascimento que é de todos nós?
Bom, dizer que pronto, o Covid trouxe para nós um monte de desafios. Nós, falo de nós, os músicos, nós os artistas, tivemos, portanto, que nos reinventar à nova situação. Aprendemos novas maneiras de trabalhar e, pronto, fazendo melhor, né, para o nosso sustento das nossas famílias e por aí, no mundo de desafios, novos desafios.
E o regresso aos palcos, o Deodato é um músico particularmente do circuito de jazz de Copenhaga, de Munique e de outras partes também da Europa, agora a preparar-se para voltar aos discos e também aos palcos.
Pois, voltamos aos palcos já faz uma coisa de um ano e pronto, não foi fácil, não foi fácil ter que voltar, porque também ficamos muito tempo sem nos encontrarmos nós como músicos para poder, portanto, preparar. E pronto, voltamos aos palcos e ao mesmo tempo voltamos ao ensaio, quer dizer, foi voltar a um ensaio ao vivo, mas dizer que foi uma experiência de muitas emoções, que é para nós como músicos, mas também para o público, que já se sentia assim com muita fome de diversão e de música, né? Volta à vida social.
E tudo indica que o Deodato tem um novo projeto na manga. Fala-nos desta iniciativa.
Bom, é um projeto que, por acaso, eu já vinha a preparar o meu terceiro disco e que na altura de sua preparação, então, surgiu um convite para a The Royal Danish Music Academy, que é uma academia de música clássica. E por lá, então, formam-se músicos e também formam-se técnicos de som. E o professor encarregado pela formação dos técnicos de som, então, fez um convite para que eu ficasse uma cobaia durante o curso, onde, portanto, eu tive a oportunidade de fazer o uso dos estúdios e, ao mesmo tempo, também poder trabalhar com os alunos após o processo de captação, isto é, no processo de mistura. E isso resultou, então, num álbum que já está na manga, um álbum que levou por aí 3 anos e meio, 4 anos a produzir. E pronto, o álbum já está pronto. Estou agora em campanha de fundraising, de modo a angariar fundos para a impressão desse disco em formato CD.
Numa altura em que se fala muito do digital, o Deodato no disco, ou está de volta o disco?
Bom, eu Acredito que existem pessoas ainda que escutam música, portanto, em disco, e o meu focus agora é no que diz respeito à reprodução física em CD. O meu foco é mais para o continente africano, porque nem todos têm ainda a possibilidade de ter internet em casa e poder acessar, portanto, várias coisas. E a maioria das pessoas ainda estão ligadas analogicamente. E não só, eu penso que faz sentido para quem escuta música e tem, portanto, um exemplar físico onde a gente escuta, a gente lê e a gente sabe da história e sabe... Eu penso que existe um pouco mais de contacto com a música em si. Pelo digital, é certo que a gente acessa e pronto, digital a gente carrega e para quando quer. E pelo que eu já notei, eu noto isso por causa da minha filha é adolescente, e quando ela escuta música pelo Spotify, não acaba nem de ouvir uma música. Já está a saltar e já vai para a segunda e já vai para a terceira. Então, bom... Depende, né? Há quem prefere ainda analógico e eu quero ainda manter e, portanto, estar em contacto ainda com essas pessoas que escutam música analógica.
Voltando a este novo projeto, este novo disco que tem, o trecho que ouvimos ali fala dessa questão de regresso à casa, de Buyakaya, nostalgia. Essa é uma questão que os que vivem fora sempre têm com ela. Este disco traz este tema e outros. Quais são os temas que preocupam a Diodato?
Bom, o disco, ou melhor, o álbum se intitula Together. E é um álbum que tem várias abordagens. Tem uma abordagem de inclusão, tem a abordagem de respeito, tem a abordagem de tomar conta um do outro, tem uma abordagem também evangélica. Portanto, é um disco que tem uma vasta abordagem, eu posso assim descrevê-lo. E ele se intitula Together, que em português significa juntos. E quando me veio a ideia de ter este disco com o título Together foi porque ele começou mesmo de uma maneira bem junta e foi uma questão de colaboração entre eu e os músicos, os técnicos de som, o pessoal que depois foi fazer a masterização. E achei que fosse melhor fazer um projeto mesmo inclusivo, onde até o próprio ouvinte não só tem a função de ouvir, ou porque é uma questão de negócio, mas convido também as pessoas também a poderem dar a sua participação neste disco e se consigam identificar com ele quando forem escutá-lo.
Diodato, antes da Covid, sei que havia feito contactos também para atuar aqui nos Estados Unidos. Essa é uma questão que continua?
Bom, a minha vinda aos Estados Unidos não foi pela minha carreira solo. Foi com um grupo com o qual eu trabalho, que se chama Freedom Tree, que mais tarde veio a chamar-se Freedom Trio, porque somos três elementos. É um guitarrista norueguês, Steiner, o baixista brasileiro, o Ruben, e eu, representando Moçambique. Nós viemos aos Estados Unidos e viemos ao NAMM Show, acredito que foi de 2019, e mais tarde participamos no APAP de 2020, precisamente no início da Covid. e por aí então firmamos um contrato com a companhia do grande guitarrista Larry Carlton, que eles então encarregaram-se de ficar os nossos representantes pelos Estados Unidos. E estávamos então já com uma turnê marcada de agosto a outubro de 2020, mas depois chegou a Covid e tudo foi algo abaixo. Mas continua o nosso contacto com eles, eles continuam sendo os nossos representantes, ademais que eles já estenderam a representação pela Europa com a companhia Charmworks, que está localizada na Turquia. Então eles é que estão encarregados de operar as nossas datas pela Europa e o pessoal da América com as datas americanas.
Cuidado seguir, músico de Moçambique, foi um prazer voltar a conversar contigo depois de muitos anos. Temos uma longa história juntos, não é verdade?
Obrigado, Márcio.
Obrigado, Diodato Sequiri, e vamos marcar o ponto final a esta conversa aqui neste espaço de artes, tocando uma das tuas músicas, música de Moçambique, Diodato Sequiri, baterista que vive na Escandinávia. Foi Artes, entrevista por Amancio Miguel, montagem de Mariano Bartolomeu. Até para a semana.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Nesta sexta-feira, 11 de novembro, aproveitamos para enviar uma saudação muito especial aos angolanos, hoje no dia da Dipanda. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias que marcam esta sexta-feira. E vamos começar na Ucrânia, onde unidades avançadas das Forças Armadas alcançaram hoje
à margem ocidental do rio Dnipro, em algumas partes da região de Kherson. Horas depois de tropas ucranianas terem entrado na cidade do mesmo nome, a única capital provincial ocupada pela Rússia, após a invasão a 24 de fevereiro. A Rússia confirmou ter retirado cerca de 30 mil soldados através do rio Dnipro, sem sofrer baixas, mas a Ucrânia afirma ter se tratado de uma retirada caótica, com tropas russas a abandonarem os seus uniformes e armas. Alguns ter-se-ão afogado no rio, segundo informações não confirmadas. Há notícias que as forças russas estiveram também debaixo do fogo de artilharia quando tentavam atravessar o rio. O Kremlin disse, entretanto, hoje que a retirada das forças não muda o estatuto da região, que Moscou afirma ser parte integrante da Rússia. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o estatuto da região está definido, estabelecido e não há mudanças possíveis. Por outro lado, o chanceler alemão Olaf Scholz discutiu a situação na Ucrânia com o presidente Volodymyr Zelensky antes da cimeira de G20 a realizar-se no Camboja na próxima semana. As autoridades alemãs disseram que Zelensky informou Scholz sobre os últimos desenvolvimentos em Kherson. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou hoje sanções de retaliação contra vários cidadãos americanos, entre eles há muitos membros e familiares do presidente, membros da família do presidente Joe Biden. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha querem que a Agência Internacional de Energia Atómica aprove uma resolução atribuindo, afirmando ser necessário a quem que o Irão explique a presença e querem que o Irão explique a presença de resíduos da Ucrânia em três locais não declarados. O projeto de resolução a que a Reuters teve acesso foi enviado aos outros países da comissão da direção da agência. O Irão acordou em realizar uma reunião com entidades da agência na capital Teherão antes do encontro a próxima semana da sua direção. O projeto requer que Teherão forneça todas as informações, documentos e respostas que a agência possa exigir e fornecer também acesso aos locais e materiais que a agência requerer. Hoje, no Egito, o presidente americano Joe Biden, ao falar à Conferência do Clima COP27, disse que a crise climática global é uma ameaça existencial para o planeta e prometeu que os Estados Unidos vão cumprir a sua parte no combate a essas mudanças climáticas. Biden acrescentou que a crise climática ameaça a segurança humana, económica, ambiental e mesmo nacional, bem como a vida da Terra. Ele disse que os Estados Unidos irão cumprir os seus objetivos de redução de emissão de gases de estufa até 2030. Ainda no Egito, o presidente americano disse ter abordado a situação dos direitos humanos com o seu homólogo Abdel Fattah al-Sisi num encontro à margem da Conferência do Clima COP27 em Sharm el-Sheikh. A Casa Branca, num comunicado, disse que o presidente levantou a importância dos direitos humanos e pediu respeito pelas liberdades fundamentais. Biden e al-Sisi reafirmaram o seu empenho também no combate às mudanças climáticas e discutiram uma vasta gama de assuntos, incluindo a guerra na Ucrânia e a segurança alimentar. A desflorestação da floresta da Amazónia alcançou um nível recorde em outubro, de acordo com o relatório divulgado hoje. Os dados sugerem que, no mês passado, foram destruídos quase 904 km². De janeiro a outubro, foram devastados 9.494 km² numa área 12 vezes maior do que a cidade de Nova Iorque.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
É dentro de 9 dias. Fica o convite para acompanhar o Mundial do Qatar aqui na Voz da América. Assim terminamos esta emissão de hoje. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Nelson Ebert Lopes, Leo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.